Boa noite, gente. Boa noite, meus amigos, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta quarta-feira. Hoje é dia 21 de outubro de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui a companhia do deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que vai comentar algumas notícias conosco aqui que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, deputado. Tudo bem por aí com o senhor?
Boa noite, Aquiles. Estamos aqui em Belo Horizonte. Mandar um abraço para o Brasil todo e, mais uma vez, felicitar o Brasil 247 e nosso Leonardo Atushi, o Léo
Bacana.
Quadrado, né? O Estopa também, aqui mineiro, está aqui em Ponte Nova. São
Ponte
grandes
Nova, é, exatamente.
247.
Valeu. A gente que agradece a sua participação aqui, a disponibilidade de conversar com a gente no, na noite de hoje. Queria lembrar que nós estamos transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter. Se você quiser vir para o YouTube, a gente agradece aqui por conta das visualizações. Aí você já aproveita e deixa o seu like para aumentar o alcance. E se você não for inscrito na TV 247, inscreva-se e nos ajude a bater a meta de 600 mil inscritos. Estamos ainda com 599 mil inscritos, então traga mais um inscrito aqui, de um em um a gente vai chegando lá e bater essa meta de 600 mil inscritos. Dá boa noite aqui para as pessoas que estão se manifestando no chat, antes da gente começar a conversar, deputado. Ah, e também dá boas-vindas para a Juventina Camargo, que se tornou nova membro do canal. Bem-vindo. Obrigado pelo seu apoio, Juventina. Boa noite também para o Chico Nogueira, para o Cleiton Pereira, que está falando lá de Serra Talhada, no meu querido estado de Pernambuco. O Aécio Carvalho está aqui falando também conosco, direto de Fortaleza. Boa noite para Ereni Valadas. Boa noite, Aquiles e deputado Rogério. O que fazer com o surtado do Bolsonaro? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A Sônia Moron está aqui conosco também. Florentino Gutierrez, quem mais? Ana Abrão, boa noite também. Azéias, muita gente aqui nos acompanhando já. Gente da Paraíba também. A Marilda, que está falando aí da cidade onde você está, em BH, deputado. A Marilda Brito está pedindo aqui fora Bolsonaro também. E tem outra pessoa mineira, a Vanessa Lepic, que está falando de Berlândia.
Irlanda.
Vamos lá, então. Deixa eu só trazer os números da Covid aqui antes da gente começar a falar do governo, deputado. Porque hoje, segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários da Saúde, o CONAS, o Brasil registrou 565 novas mortes pela Covid-19. Isso fez com que o total de mortes ultrapassasse 155 mil óbitos, 155.402 casos de pessoas que perderam suas vidas desde março desse ano, vítimas da pandemia. O Brasil, além disso, registrou mais 24.818 novos casos confirmados da doença, que fez com que esse número de casos confirmados subisse para 5.298.772 casos confirmados da doença. E aí, antes da gente falar da pandemia, deputado Rogério Correia, queria ouvir você sobre um outro assunto que também movimentou o Congresso e vai mudar um pouco ali a correlação de forças, eu acredito, no Supremo Tribunal Federal, que foi a aprovação do indicado de Jair Bolsonaro para substituir o ministro Celso de Mello, o desembargador Cássio Nunes Marques, né? Foi aprovado com ampla maioria, né? Acho que foi 57 votos a favor contra 10 contrários. E, na sua opinião, isso ele se coloca como um garantista, apesar de ter sido indicado pelo Bolsonaro e tal. O que que a gente pode esperar? O que que você esperaria do substituto do Celso de Mello lá na Suprema Corte?
Aquiles, antes de entrar no Supremo, dos infectados novos no Brasil, o mais novo agora famoso é o ministro Pazuello, né?
Providencialmente, né?
Acabei de saber que ele também agora foi infectado, né? Está com o coronavírus, o general Pazuello.
Foi,
Ministro da
exatamente. E
Saúde.
assim, e no dia em que ele foi humilhado em praça pública, desmoralizado, né?
Nós vamos falar dele daqui a pouco, né?
Vamos
Mas
sim.
era bom já o povo saber disso, que ele está também infectado, o ministro da Saúde. E
Exato.
um governo que negacionista, que negava tudo, que era uma gripezinha, já vai bastantes ministros e muitos problemas, né? Mas, enfim, eu acho que no STF, o Bolsonaro fez essa indicação, não é à toa, ele tem confiança nele. Na PGR, ele indicou este Procurador-Geral da República, o Aras, que antigamente nós tínhamos o Engavetador-Geral da República, né? E era assim chamado, quem colocou esse apelido nele foi o Zé Dirceu.
Geraldo Brindeiro.
Oi?
Geraldo Brindeiro.
Geraldo Brindeiro, que era o Engavetador-Geral da República. Agora, esse que está aí, ele é pior que engavetador, porque tudo quanto é processo que tem lá, ele sequer engaveta, ele já cuida de que ele já termine, né? Então, o que nós estamos assistindo lá é que nada vai para frente. Então, se age assim no PGR, eu não tenho muita expectativa do que será esse novo ministro do STF indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele quer formar ali uma maioria conservadora do ponto de vista dos costumes, provavelmente será mais uma peça disso, e duvido que tenha autonomia suficiente para fazer no Supremo julgamentos, etc., base apenas da Constituição.
A ver. Para votar, né? Contra o governo, né?
Ah, duvido. A ver, mas dificilmente teria essa liberdade, já foi escolhida a dedo, né? Então, assim como nós temos lá o novo engavetador-geral da República, vamos ver o que vem no Supremo. E o pior é que virão outros. Eu estou dizendo isso porque essa direita conservadora, que às vezes tem divergência com o Bolsonaro, mas se submete a ele, está criando cada vez mais um monstro. Esse monstro vai adquirindo cada vez mais força e mais poder. E ele vai desmoralizando as instituições. Agora, até generais ele desmoraliza. E o Exército se presta a isso. Como você disse, espantoso, foi pisado, agora pisoteado. Não é o primeiro, né? O outro general, que tinha, inclusive, mais moral, que foi o primeiro a ser desmoralizado, saiu de lá também desta forma.
O Rego Barros, está falando, o porta-voz?
O Santo Cruz, né?
Santos Cruz, pois é. Tem... Foi o primeiro, exatamente.
O primeiro, que era o poderoso, era o mais lapidado deles, tido como um porta-voz mais do generalato, com muita moral, etc., foi completamente desmoralizado. Então, ele vai desmoralizando as instituições. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas servia isso, é lamentável, mas também para quem não defende mais Amazonas, para quem não defende a soberania nacional, que concorda com tudo quanto é privataria, as Forças Armadas estão desmoralizadas. Agora, ele parte para desmoralizar o Supremo. A Procuradoria-Geral da República já está desmoralizada também. Então, veja bem, está ganhando força, desmoralizando os tais poderes constituídos no Brasil. Fora o Senado, que Davi Alcolumbre, e a Câmara, com Rodrigo Maia, que não são capazes de reagir a nada, sequer colocar um impeachment em discussão. Então, eu fico muito pessimista em relação ao que essas instituições podem fazer aqui. Eu acho que só mesmo uma grande mobilização social, a esquerda precisa apostar mais nisso. Criar um amplo movimento fora Bolsonaro neste país, que aglutine as forças do movimento social e popular a reagir. Se nós formos ficar fiando nas instituições que estão aí colocadas, a cada hora o Bolsonaro faz julgadas para submetê-las a ele. É isso que está acontecendo, que eu queria chamar a atenção nesta quadra histórica que nós vivemos agora.
Muito bom, muito bom. Deputado. Uma outra coisa interessante também, já entrando nesse tema que você acabou de falar, do Bolsonaro, porque essa declaração dele, em que ele desautoriza o ministro da Saúde sobre o acordo, né, com o Instituto Butantan para aquisição de 46 milhões de doses da vacina chinesa, Coronavac, Um dia após o ministro se reunir com praticamente todos os governadores, a grande maioria dos governadores do estado, e garantir que a vacina seria incorporada ao calendário nacional de vacinação, inclusive no mesmo esquema tradicional das vacinas, tripartite, né, com a participação dos estados e também dos municípios, isso não apenas é uma agressão à saúde pública, porque já existe uma vacina disponível, né, mas também suscita ali uma nova discussão e é uma pressão a mais sobre o Rodrigo Maia nas discussões de que o Bolsonaro precisa ser paralisado, estancado, enfim. Né? Como é que o senhor avalia, primeiro, essa questão do vai ou não vai? Foi apenas uma birra com o Dória especificamente? Ou é com a China? Ou ele, que tipo de movimento levou o Bolsonaro a fazer essa atitude tresloucada? E qual é a repercussão, qual é o reflexo que isso pode ter lá na Câmara?
Ele se sente novamente empoderado a colocar essas posições ultradireitistas dele, negacionista e obscurantista. Como ele é um fascista, ele se sente à vontade agora para fazer isso, fortalecido, por causa disso que eu disse. Lá na PGR ele tem, eu lembrei o nome que eu queria dizer agora, o outro era engavetador, e esse é um arquivador geral da República. Esse arquiva tudo, é pior do que um engavetador. Então, este arquivador, por exemplo, arquivou outro dia uma ação que eu apresentei com a bancada do PT para que ele abrisse um procedimento para averiguar a questão da cloroquina, a compra do material para cloroquina superfaturado que usou o laboratório do Exército, que abrisse um procedimento investigativo e também de charlatanismo do presidente da República. Ele simplesmente arquivou. Então, ele arquiva tudo. Então, o Bolsonaro está muito a cavaleiro para isso. Ele sabe que se chegar no PGR, o cara vai matar no peito e nada acontecerá a ele. Se chegar um pedido de impeachment, o Rodrigo Maia mata no peito e não coloca para discutir. E o Alcolumbre nem se fala. Todos eles a serviço do mercado, defendendo Paulo Guedes e essa política ultraliberal. A única coisa que eles têm e prezam é por isso. O resto que se dane. Então, o Bolsonaro está ficando à vontade para fazer esse tipo de coisa que você agora relatou. Simplesmente ele quis acenar para o seu público mais estreito, mais ultradireitista e mais fascista, que acha que uma vacina pode ter conteúdo ideológico, e ainda querer confundir ideologia do que ele chama de comunismo da China com Dória. Então, imagina. Ele se sente à vontade para debochar do povo brasileiro. E essa direita, que se diz mais democrática, mais civilizada, já é servil a ele. E foi assim no segundo turno das eleições. Cabisbaixo ou não, achando ruim ou não, foram todos com ele. E ele sabe que, se precisar, vão de novo, porque é preciso massagear o mercado, o lucro. Então, essa direita ela não vai ficar contra o Bolsonaro, por mais que o autoritarismo, o obscurantismo dele prevaleça, porque vale para eles o ultraliberalismo. Já foi assim em outros países antigamente, né? Alguns achavam que podiam parar o Hitler a partir das concepções mais civilizadas da direita na época, e não pararam. O Bolsonaro também não para. E já deu sinais disso. Ficou enfraquecido uma época, recuou um pouco e já avança de novo. Essa é a interpretação que eu tenho. Por isso eu reitero o que eu falei no início. Ou o povo se mobiliza, e a esquerda entende isso, e cria um movimento único da esquerda, mais unificado, aglutina a centro-esquerda para poder reagir com a manifestação popular, ou ele vai avançar. Devíamos aprender um pouco mais com a Bolívia, né? Engoliu seco o golpe, mas se organizou rápido, com base social orgânica entre os índios, entre os mais pobres, e agora, na Bolívia, deram o troco de novo. Convocou eleição e a cacetada na direita foi ainda maior. mostrando uma unidade da esquerda e uma concepção clara de disputa política e ideológica com a direita. A direita não vai se dividir no essencial.
É muito importante você ter falado isso aí, porque a gente vai comentar. Eu queria ouvir a sua opinião, deputado, sobre que consequências esse movimento do Bolsonaro pode ter para 2022, porque ele está tentando polarizar ali com o João Dória, né? Eu acho que a coisa dele ali nesse movimento foi muito mais em relação ao Dória do que propriamente à vacina. Eu acho que ele quis, sei lá, ele teve medo ali do Dória capitalizar-se politicamente com isso, impondo-lhe uma derrota em relação à vacina, porque a aposta que ele fez na vacina de Oxford está sendo um fracasso até o momento, né? Ou pelo menos vai atrasar mais do que, vai demorar mais do que esperar. Inclusive, hoje, um brasileiro que era voluntário nos testes dessa vacina da AstraZeneca, da Universidade de Oxford, morreu, né? Veio a óbito. A empresa, a farmacêutica, disse que ele fazia parte do grupo que não tinha tomado a vacina, tinha tomado placebo. Mas, sabe-se lá, né? Você acha que a empresa iria admitir também se ele tivesse tomado a vacina? Não sei, é para a gente, né, questionar. Mas antes de ouvir sua opinião sobre essa questão de 2022, queria ler aqui alguns comentários. Tem um internauta aqui que está pedindo para você mandar um abraço para Mutum, região de Mutum.
Então, Zona da Mata Mineira. Um abraço a quem está de Mutum.
Luiz Antônio Barbosa.
Luiz Antônio Barbosa, um abraço. Eu sou nascido em Belo Horizonte, mas minha família é toda aí do lado, é do Manhuaçu, de São João do Manhuaçu. Um abraço aí para a nossa querida Zona da Mata.
Legal. Cloroquina nos ministros, gente, por que não tomam? Só serve para o povão, é isso? Está dizendo aqui a Maria Helena Carvalho. O Elton Luiz está dando aqui resultados da pesquisa em Porto Alegre, a Manuela Dávila liderando, né, com 24%, nessa coalizão de esquerda, PCdoB também e PT. Deputado Rogério, o Maia vai ficar quietinho com a atitude do bolso em relação à vacina? Maia lambe botas do bolso, está dizendo aqui a Maria Marta, pelo YouTube. Né? Deixa eu pegar aqui um outro comentário que eu queria. A Eleara Maria Manfred está dizendo aqui, Aquiles, o Supremo pode intervir, sim, na decisão de Bolsonaro. A Constituição garante o direito à saúde. Está dizendo... Meu deputado está dizendo aqui, a Kátia Ione e a Lilian Vani está dizendo, não é 22, queremos agora, né? Queremos agora, está defendendo aqui, acho que a saída do Bolsonaro. Mas, como essa situação, essa correlação de forças, aparentemente não está caminhando para uma saída do Bolsonaro, e ele praticamente já está em campanha, né? Eu acho, assim, as atitudes políticas dele estão visando 2022, esse break na vacina que está sendo feito em parceria com o Instituto Butantan é um movimento também visando 2022, na sua opinião, deputado? E que reflexo isso pode ter até lá?
Ele só pensa nisso, né? Então, o que o Bolsonaro pensa? Ele precisa, em primeiro lugar, não permitir que nada que seja do campo dele, da direita, ultrapasse a ele. Então, com isso, ele deu um jeito no Moro, agora ele polemiza com Dória, com Witzel. Então, nada pode brotar no campo da direita que ultrapasse. Ele tem que ser o cara da direita. Então, isso ele já compreendeu bem. Os outros ele vai destruindo, um a um. E ele sabe muito bem que, no final das contas, depois, um eventual segundo turno com a esquerda, a direita vai para ele. Então, ele já trabalha nesse sentido. Eu vou destruir meus adversários na direita, porque depois, naturalmente, eles virão comigo com medo da esquerda e para prestar serviço ao mercado. É um pouco esse o sentimento que Bolsonaro trabalha e trabalhou durante as eleições passadas, e realmente foi isso que aconteceu. A direita se unificou em torno dele, incluindo aí o PSDB, o MDB e todos, né, acabaram indo com ele. Então, ele faz esse tipo de aposta. Eu queria comentar sobre o STF, que pode barrar isso. Hoje, a oposição, nós soltamos uma nota com todos os líderes da oposição, estamos estudando a ida ao Supremo Tribunal Federal, porque ele não pode simplesmente julgar uma vacina fora e não atender o povo. Fosse um Supremo mais sério, fosse um Congresso Nacional mais altivo, ele sofreria agora um processo de impeachment. Porque veja bem o que ele fez. Ele disse que isso era uma gripezinha, que essa pandemia não valia nada, que as pessoas tinham que enfrentar de peito aberto. Já foram, você leu aí, 145 mil mortos, estamos indo a 150 mil mortos. Ele, nesse período, não apenas não teve uma política pública nacional para barrar a pandemia, como ele incentivou esse genocídio. Inclusive, com medicamentos falsos, passando ilusão ao povo de que poderiam enfrentar isso através de remédios que não curavam, que é o caso da cloroquina e agora um vermífugo. E agora vai contra uma vacina que é que tem testes até agora mais positivos. O ministro diz que vai comprar 46 milhões de vacinas, conversa com os governadores e ele desautoriza o ministro da Saúde, significa desautorizar não o ministro, mas o Ministério da Saúde, que tem os estudos técnicos. Assim como ele havia feito anteriormente também, e este ministro que está aí, que virou um general palhaço, que serviu a ele para ele fazer o discurso da cloroquina. Agora, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quando ele foi para a vacina, o Bolsonaro cortou as asinhas do general. E eles não dizem absolutamente nada. Então, o Bolsonaro está se achando. Mas eu queria fazer um alerta. Alguém disse aí que não podemos esperar Bolsonaro até 2022. Eu concordo. E não dou de barato que ele termine esse governo, não. Porque nós estamos entrando numa crise econômica tão profunda, uma crise social tão profunda, que ela foi, vamos dizer, ela foi minimizada com a aprovação dos R$600, que, aliás, a oposição e o Congresso Nacional aprovaram. Isso, de certa forma, freou um pouco a crise econômica, que é profunda, mas ela foi remediada com R$600, em especial para micros e pequenos empreendedores, comércios pequenos de pequenas cidades e periferia que venderam. Isso salvou um pouco a economia popular, vamos dizer assim. E também esses R$600 salvou também muita gente da fome. Mas ele já baixou isso para R$300 e já acenou que a partir do ano que vem é arroxo, que não se pode passar o teto dos gastos e que ele vai obedecer ao mercado. Já empoderou de novo Paulo Guedes para sinalizar para o mercado. É o que ele faz agora. Isso vai abrir uma crise econômica no Brasil tão profunda, uma crise social tão profunda, que é preciso que a gente se prepare para dar direção a esse movimento de revolta que nós vamos colher no Brasil a partir, e em especial após as eleições.
Exatamente, deputado. Inclusive, com resultados imprevisíveis, porque se a vacina não estiver disponível, e sem uma ajuda do governo, sem auxílio, sem perspectiva de emprego, enfim, sem nenhum tipo de alento para a população, é difícil você prever para onde vai uma fúria aí que surja quase que espontaneamente em vários pontos do país, né? São consequências que há alguns anos atrás a gente jamais imaginaria.
É, exatamente. Então, o jogo está sendo julgado. E, olha, o isolamento dele, do ponto de vista internacional, é muito grande também. A ultradireita parece que só dá uma safra, né? Na Argentina, só deu uma safra. Na Bolívia, não deu nenhuma, né? Nenhuma safra inteira. Então, essa turma... O Trump...
Nos Estados Unidos também...
Uma safra só. O Trump deve perder lá. Ele está ficando cada vez mais isolado. Essa ultradireita perde agora o impacto que teve, porque realmente são políticas antipopulares, é o mercado, é o lucro, não se pensa no povo. Então, esse negócio de que iam cuidar do capital e o capital cuidaria das pessoas, isso é velho, não funciona. Às vezes dá um
Exatamente.
ciclo das pessoas apostarem nisso em um determinado momento histórico, mas é curto, porque realmente é impossível que eles atendam à população. Não é isso que querem. Veja bem aqui no Brasil, aqui no Congresso Nacional. Eu fico bobo de ver a disfarçatez do Rodrigo Maia, meu colega lá, meu presidente. Ele era o primeiro a falar na reforma tributária. O dia de tudo acontecer no Brasil, menos não aprovar a reforma tributária. Só que a reforma tributária, a única viável, que vai levar recursos para que o Estado brasileiro possa continuar atendendo o que diz a Constituição, principalmente na educação, saúde, moradia, assistência social, é se você fizer uma reforma tributária que divida as rendas. Porque agora não tem mais de quem tirar, a não ser dos muito ricos. Esses, sim, não pagam impostos. A proposta que a oposição tem da reforma tributária justa e solidária daria uma arrecadação a mais para o Brasil de 200 a 250 bilhões ao ano, taxando as grandes fortunas, grandes empresas e os muito ricos. Esta é a reforma tributária que precisa ser feita, mas o mercado não aceita essa reforma. E se não aceita, ela não será feita. E apenas unificar impostos, fingindo que vai fazer reforma tributária, não resolve, e eles não conseguiram unidade entre eles. Então, o que que o Rodrigo Maia fez com essa turma toda? Acabou com a reforma tributária, esse assunto não se fala mais no Congresso, e quer substituir agora pela reforma administrativa, para liquidar o Estado, liquidar com o servidor público e fazer, portanto, da Constituição uma prestação de serviço ao mercado e não ao povo, o que significa mais arrocho, menos serviço público prestado, mais privatização de sistemas essenciais, como educação, saúde, assistência social e até segurança pública, que passa tudo a ter a visão privatista. Então, muda-se a concepção completa do Estado brasileiro para um Estado mais ainda a serviço dos muito ricos. Isso é que está sendo criado no Congresso Nacional, ou que eles querem criar. E agora o Rodrigo Maia me vem dizer que, olha, o que nós vamos fazer agora é aprovar a PEC emergencial, que é aquela que liquida com o serviço público, e se não fizer, nem o orçamento do ano que vem nós vamos aprovar. Ou seja, coloca a PEC emergencial na frente de tudo. E cadê
É
a
quase uma
reforma?
chantagem, né?
E cadê a reforma tributária? Ficou para trás, para não taxar os ricos. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, isso vai gerar um movimento também forte de oposição a isso. Agora, eu insisto nisso, é preciso que a oposição tenha a capacidade de se unificar, de enxergar isso como unidades. As direções dos partidos têm que ver isso. Infelizmente, durante as eleições, agora nós perdemos um pouco dessa oportunidade. As direções desses partidos tinham que ter se constituído e buscado uma unidade maior para o enfrentamento, para a derrota do Bolsonaro no processo eleitoral. É um outro assunto, embora não tenha sido feito da forma que precisava, mas onde foi feito tem surtido efeito. Você falou na Manuela, por exemplo, no Edmilson, lá no Pará. A
Edmilson.
chance da Marília Reis também, que está unificada, tinha que se
Desceu um pouco,
unificar
inclusive.
a Benedita, por exemplo, no Rio. Acho que isso eram exemplos que a esquerda daria de unidade, tanto nas urnas quanto nas ruas. Isso eu acho que a esquerda vai ter que aprender e vai
O
ter que
próprio,
aprender.
isso incluiria, por exemplo, o próprio Boulos?
Ah, com certeza, algum nível de acordo teria que ter surgido São Paulo, Rio, e eu diria aqui em Belo Horizonte também.
Belo
Então, eu
Horizonte.
acho que isso é um. Eu não faço a crítica a um ou outro partido. Estou dizendo que uma concepção geral não foi feita. E as
É.
direções desse partido tinham que ter tomado uma iniciativa, inclusive a do PT, mais positiva nesse sentido, né? De ter buscado esse consenso junto com os companheiros de cada estado, cada cidade. Onde foi feito, está dando resultado, né? E mostra, portanto, que talvez esse fosse o melhor caminho. Eu, em Belo Horizonte, tentei muito isso, mas infelizmente não foi o caminho que os partidos buscaram. Mas vamos lá,
Belo
vamos
Horizonte.
discutir dessa unidade.
Belo Horizonte, o prefeito Calil está caminhando aí para conseguir uma vitória, né, segundo as pesquisas. Mas, enfim, tem muita campanha para ser ainda disputada. A gente está chegando ao final aqui, deputado. Infelizmente, o tempo passa muito rápido, tem outros temas para a gente comentar aqui, mas queria agradecer a participação do deputado Rogério Correia, deputado federal do PT de Minas Gerais, comentou com a gente aqui algumas das principais notícias que movimentaram o dia de hoje. Queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui também pelo Twitter, pelo Facebook, também pelo YouTube, estamos com mais de 1000 pessoas ao vivo aqui nesse momento, e dizer para vocês, pedir para vocês se inscreverem no canal da TV 247, curtam, deixe seu joinha aí nesse vídeo, na descrição do vídeo você tem todas as plataformas de financiamento coletivo pelas quais você pode fazer parte da Frente 247 e nos ajudar financeiramente. Escolha uma das plataformas e apoie no valor que você conseguir, que você quiser, e você nos ajuda a manter as nossas atividades aqui na TV 247. Deputado Rogério Correia, obrigado pela participação e até a próxima.
Eu que agradeço, parabéns ao 247 e fazer eco ao que você disse, pessoal, ajudar aí a nossa imprensa, né? Os nossos canais aí da mídia alternativa para continuarem nos unindo e lutando aí contra o bolsonarismo e essa política reacionária. Nós vamos vencer, viu? Tenho muita confiança nisso. O povo vai para as ruas e nós vamos vencer esse momento histórico deprimente que o Brasil vive.
Triste.
Eu falava com você que a gente tem passado vergonha lá fora, né? Mas em breve nós vamos retomar o sentido de crescimento, aquele Brasil que o povo todo amou na época de Lula.
Tinha orgulho, né? Era o orgulho de ser brasileiro na época dos governos do PT. Infelizmente, era isso.
Exatamente.
Não tem para onde correr. Se você quiser ser honesto com a história, o período em que o brasileiro teve o maior orgulho de sentir-se brasileiro foi entre 2003 e 2014 ali, né? Porque 2015 e 2016 foi um governo absolutamente sabotado da presidente Dilma Rousseff e que culminou com um golpe. Depois que um candidato não reconheceu a sua derrota nas urnas, que você sabe muito bem quem foi, que hoje também está aí relegado ao ostracismo, né? Enfim.
É um deputado fantasma, viu?
É.
Deputado Aécio, né? É um deputado fantasma. Eu fui oposição a ele aqui, dura, né? Sabia o que se tratava esse Aécio Neves. Outro dia a gente conversa sobre ele, mas quem pode falar muito sobre ele também é os companheiros aí, o Léo Atuche, o Léo Estopa.
Exatamente. Verdade, deputado. Obrigado, até a próxima. Tchau, gente.